quase 20 anos depois de encaminhada ao Congresso pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer atividade. Foram 231 votos a favor e 188 contrários. E agora o projeto segue para a sanção presidencial.
E tem muitas dúvidas, né, Márcio? O que pode, o que não pode, o que a lei de terceirização permite, o que não permite. Então, para explicar o teor e as mudanças práticas na vida do trabalhador brasileiro, nós convidamos o especialista em direito do trabalho, o professor e advogado Cláudio Santos, que também exerce cargo de conselheiro da OAB do Distrito Federal e ele já está na ponta da linha. Muito bom dia, doutor Cláudio Santos.
Bom dia, Elisabel. É um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Pois é, então vamos começar aí perguntando, né, sobre, né, essa, o que que diz exatamente o projeto de lei de terceirização que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Você pode fazer assim um paralelo de hoje e como é que vai ficar depois da sanção presidencial com esse projeto aí?
Perfeitamente, Elisabel. Nós tínhamos, em relação à terceirização, a manifestação do Tribunal Superior do Trabalho por intermédio da sua súmula número 331, em que a regra era a proibição de que você terceirizasse essa atividade, ou seja, a contratação de trabalhadores por empresa interposta era ilegal, caso no salvo, né, a questão do trabalho temporário e para atender a determinadas atividades que são as chamadas atividades meio e não as atividades fim. Então, se permitia, por uma interpretação jurisprudencial, que as empresas contratassem outras empresas para que os serviços de asseio, conservação e de atividade meio fossem prestadas por esses trabalhadores vinculados à empresa de terceirização. Então, o que nós tínhamos era a legislação trabalhista e constitucional interpretada pelo Tribunal Superior do Trabalho no entendimento que a regra não podia ter terceirização e a exceção nesses casos de atividade meio e atividade de vigilância, asseio e conservação.
Então, essa lei aprovada vai contra isso, né? Agora pode a terceirização na atividade fim.
Exatamente. Agora, com a aprovação do projeto de lei, há uma disposição expressa que permite que uma empresa contrate outra empresa para atendimento de suas atividades. E não faz nenhuma restrição entre atividade meio e entre atividade fim. Por exemplo, uma escola poderá não ter nenhum professor contratado. Basta que ela busque uma empresa terceirizada de professor, e aí esses professores serão vinculados à empresa de terceirização, mas prestarão serviços naquela escola. É isso que a atual lei que será sancionada permite, e que pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a interpretação da Constituição e da CLT, não podia.
Agora, todas as profissões estão englobadas na lei ou algumas ficaram de fora?
Não, Elisabel, o projeto, ela traz uma exceção, que são as empresas de vigilância e transporte de valores. Então, uma empresa de vigilância e de transporte de valores, ela não vai poder terceirizar a sua atividade, ou seja, ela não vai poder contratar uma outra empresa de vigilância e transporte de valores para prestar serviço para elas. Foi a única exceção expressa que contém o projeto aprovado aí na Câmara dos Deputados.
Agora, no limite, então, uma empresa ela pode não ter nenhum funcionário e contratar serviços terceirizados?
No limite, se nós levarmos as últimas consequências, no limite, uma empresa pode não ter nenhum empregado contratado. Ela terá empresas, ela poderá contratar empresas para exercer as suas atividades.
Agora,
No limite, sim.
A preocupação, Cláudio Santos, é que, por exemplo, eu senti aí um certo temor dos trabalhadores que tem estado preocupado com relação ao seguinte: ele trabalha com carteira assinada, tá? E aí ele pode ser transformado imediatamente em pessoa jurídica? Ele pode ser demitido e pode... Não, então você pode voltar para a empresa desde que você seja PJ, pessoa jurídica. Como é que fica essa questão aí? Isso pode acontecer?
Isso. A sua pergunta é muito pertinente, Elizabeth, porque temos que fazer uma distinção, correto? O projeto de lei aprovado, ele prevê que os atuais contratos poderão se adaptar à nova legislação. Mas tem que ficar bem explicitado que os trabalhadores terceirizados, eles têm carteira assinada, eles têm vínculo de emprego, eles têm FGTS, eles recolhem para o INSS, eles recebem salário, eles têm todos os direitos trabalhistas. A relação de emprego, né, a relação de subordinação se dá com a empresa terceirizada, ou seja, onde ele exerce as suas atividades não é aquela pessoa, a empresa que toma o serviço que faz a subordinação. Ele é vinculado à empresa de terceirização. A sua pergunta em relação à pessoa jurídica é um outro tipo de contrato. É um contrato de prestação de serviços, não é um contrato com vínculo empregatício. E o direito do trabalho, ele tem como princípio a primazia da realidade. Ou seja, independentemente do que estiver anotado na carteira ou em um contrato de prestação de serviços, se ficarem caracterizados os elementos da relação de emprego, quais sejam subordinação, trabalho não eventual, onerosidade, pagamento de salário e a pessoalidade... Cumprimento de horário, então nós teremos uma relação de emprego. Então, esse projeto não significa a transformação dos atuais empregados em pessoas jurídicas, não. O que pode acontecer é, por exemplo, a rádio de vocês tem empregados contratados, ele vai substituir esses empregados por outros empregados que pertencerão a uma outra empresa. Mas essa outra empresa de terceirização tem... um contrato de trabalho, assina a carteira, recolhe FGTS, recolhe INSS. Mesmo que você faça a transformação, isso acontece muitas vezes, né? E o Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo, né, afasta o que a gente chama de pejotização, né, a pessoa jurídica, PJ, e reconhece o vínculo de emprego.
Mas eu queria que o senhor analisasse, então, um artigo que foi acrescentado ao texto base do projeto e que acabou sendo aprovado, que é o artigo 4A. O parágrafo 1º desse artigo 4A. O caput diz que empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. E aí o parágrafo 1º diz que essa empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou seja, uma relação trabalhista. Mas a segunda parte desse parágrafo diz: ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. E não especifica se essa empresa não pode ser uma MEI, por exemplo, uma empresa individual. Isso que a gente já chama de quarteirização não permitiria que a empresa terceirizadora contratasse apenas outras empresas individuais, ou seja, na prática, PJs para fazer o serviço?
Essa interpretação é possível, a chamada quarteirização. Quando nós temos a quarteirização, Márcio, você contrata outras empresas para a realização desses serviços. Mas eu volto a insistir nesse aspecto da principiologia. Ainda que você contrate uma pessoa jurídica, se estiverem presentes os elementos da relação de emprego, poderá ser caracterizado o vínculo empregatício. E aí, mesmo sendo PJ, mesmo eu, uma empresa de terceirização, contratando uma pessoa jurídica para realizar esse serviço, se estiver presente a relação de emprego, vai ser reconhecido. Perfeito. Isso será um aspecto, Márcio e Elizabeth, que o Poder Judiciário vai se manifestar, né? Isso não é pacífico, porque nós teremos agora essa possibilidade. Como a Justiça Trabalhista entendia que era ilegal a terceirização, exceto naqueles casos que ela expressamente especificava, nós teremos a manifestação sobre esse aspecto à luz dos princípios que regem o direito do trabalho. Mas você tem razão. pode ser que uma empresa contrate outra empresa para fazer esse serviço, e essa empresa poderá ser uma pessoa jurídica, um MEI, um EIRELI, né? Nós temos aí os diversos tipos de empresas, né?
Mas retomando, mas caracterizados os pontos que o senhor tratou, e a Elisabel Ferrichi também falou aqui, questão de subordinação, horário de trabalho, né, e outras questões que caracterizam um vínculo empregatício, esse subterfúgio não vai sobreviver à luz da justiça trabalhista.
Pelas manifestações que nós temos hoje da jurisprudência trabalhista, quando ela encara esses casos à luz dos princípios do direito do trabalho. Então, há um aspecto de que essa nova lei traria uma segurança jurídica para o empreendedor, esse dispositivo que você leu, pelo contrário, ele vai gerar novas demandas trabalhistas, onde nós teremos, e daí alguns 4, 5 anos, uma definição da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Agora, Cláudio Santos, com relação aos direitos trabalhistas, que é outra preocupação, de quem fica a responsabilidade sobre esses direitos? Por exemplo, se uma empresa terceirizada for à falência, como já ocorreu no passado recente, como é que ficam os direitos trabalhistas daquele trabalhador terceirizado? Porque hoje há uma responsabilidade solidária. A lei ainda continua mantendo essa responsabilidade solidária?
Não, a lei foi expressa em abarcar a responsabilidade subsidiária, ou seja, aquela responsabilidade em que primeiro você exaure a obrigação do devedor, e se esse devedor não tiver patrimônio suficiente para arcar com as verbas trabalhistas, com as indenizações, você vai buscar na empresa tomadora de serviço. Então, ainda que a jurisprudência albergasse, de uma certa forma, a responsabilidade solidária em alguns casos, a despeito de a súmula do TST, a súmula 331, tratar no seu item 6 que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes do contrato de prestação laboral, mas você tinha algumas condenações solidárias, agora a regra pela lei é a responsabilidade subsidiária, ou seja, apenas no caso de a empresa de terceirização não conseguir arcar com os débitos trabalhistas é que você vai buscar os bens da tomadora de serviço. E aí é importante que numa ação judicial trabalhista, você entre enquanto trabalhador contra as duas empresas, contra a sua empresa de terceirização e contra a empresa tomadora de serviço, até para ela estar já no polo passivo da relação processual, e aí ambas poderem ser responsabilizadas.
Ah, ou seja, doutor Cláudio, o processo corre uma vez só. A execução é que primeiro se tenta executar a empresa terceirizada e depois a tomadora da terceirização, é isso?
Exatamente.
Perfeito.
Exatamente.
Então, havia um medo aqui, só para eu explicar a minha pergunta. Havia um medo que devia se repetir todo o processo na justiça depois que não se encontrasse nada da empresa terceirizada. Então, processo é só um, a questão é apenas a execução.
Isso, você colocar as duas. E a lei trouxe, Márcio, de uma certa forma, os valores, né, o capital social que as empresas que oferecem serviços terceirizados tem que ter, né? Até 10 empregados, o capital mínimo de R$10 mil, até 20 empregados, R$25 mil, com mais de 20, 50, até 50 empregados, R$45 mil, bom, isso está na lei, e com mais de 50 até 100 empregados, R$100 mil, né?
Ótimo.
Então, já traz um aspecto, mas a realidade tem demonstrado que muitas vezes não há integralização desse capital. Os sócios não têm bens, você tem muitas empresas laranjas, infelizmente, e não raro, trabalhadores terceirizados não conseguem ou têm muita dificuldade de receber numerário, né? Verbas que são de natureza alimentar, né? Porque as verbas trabalhistas, elas são destinadas à subsistência da pessoa humana.
Sim, eu queria só complementar mais uma coisa nesse assunto. Só para a gente saber se a gente tem alguma estimativa na Justiça do Trabalho de quanto tempo demora uma ação de execução na justiça trabalhista?
Um processo, Márcio, ele dura de conhecimento, em média, de 4 a 5 anos, se ele percorrer todas as instâncias, primeira, Sim. segunda, nos tribunais regionais, tribunais pelo trabalho e, eventualmente, o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, e você tem mais uns 3 a 4 anos para a execução trabalhista, porque o processo de execução ele também percorre o mesmo itinerário. Ele vai ao Tribunal Regional, ele Sim. vai ao Tribunal Superior do Trabalho e pode até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós trabalhamos em média de 8 a 10 anos até que entre o ajuizamento da reclamação trabalhista e o efetivo recebimento, se porventura houver condenação, dos direitos trabalhistas do empregado demitido, seja ele terceirizado, seja ele irregular, né?
E sabendo disso, as empresas aproveitam, né, que vai demorar 10 anos e aí forçam um acordo em que sempre o trabalhador sai perdendo, né, Cláudio?
Nós não temos sequer uma justiça distributiva no Brasil, né? Que dirá retributiva, porque ele acaba recebendo menos do que teria direito. Verdade. Há um estudo que 50% das demandas trabalhistas hoje em tramitação buscam recebimento de verbas rescisórias. Não é que eu estou questionando hora extra.
Eu só quero receber aquilo ali que eu tenho direito e pronto.
Quero receber, exatamente. Então, metade é isso e muitas vezes você tem um acordo em que eu teria direito a receber 100, acaba fazendo um acordo para receber 70, 60, exatamente. Até por conta da necessidade do numerário, né? Como eu disse, é verba para subsistência, você precisa se alimentar sua família. Infelizmente,
dá,
essa realidade.
Dá os 7 mesmo, tá bom? Que eu não vou esperar 10 anos. É mais ou menos isso.
Não vou esperar 10 anos.
Exatamente. Pois é, e agora tem outras duas questões que podem acabar interferindo nesse texto que foi aprovado aqui na Câmara, não é, doutor Cláudio? Primeiro, que o Senado voltou a se mobilizar para aprovar um projeto que tinha passado aqui pela Câmara e está aguardando lá no Senado, que tem regras, segundo análise de senadores e também de especialistas, regras um pouco mais brandas em benefício do trabalhador na terceirização. E a outra questão é a reforma trabalhista que está sendo discutida aqui na Câmara também. Esses dois pontos, eles podem, então, alterar o bojo, o escopo do que foi aprovado aqui na Câmara?
Vai haver uma interlocução, um diálogo entre esses projetos, né? Porque a reforma trabalhista, de fato, ela traz alguns elementos de flexibilização da legislação trabalhista e ela será aplicada nesse novo cenário de terceirização, né? Porque hoje nós temos uma relação, aproximadamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados contra 35 milhões de trabalhadores é contratado diretamente, segundo dados da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O medo é que essa pirâmide se inverta, você tenha a maior parte de trabalhadores terceirizados e um número menor de trabalhadores com contratação direta. Mas a reforma trabalhista, ela vai abarcar todos, sejam aqueles que foram contratados diretamente, sejam aqueles que tiverem um contrato de terceirização, não é mesmo? E, claro, como você muito bem se referiu, Márcio, esse projeto que tramita no Senado, ele pode ter um grano salles aí, ele pode amenizar essa situação, já que lá há um maior detalhamento entre atividade meio, atividade fim, entre a questão da responsabilidade, né, ainda que seja subsidiária, mas ele detalha um pouco mais as possibilidades de terceirização, ao contrário do que foi aprovado, né, que já tramitava aí na Casa, no Congresso Nacional, já faria um aniversário de 20 anos, né, já tinha atingido a sua maioridade, mas que estava fora da pauta, porque o mundo jurídico trabalhista discutia esse projeto que se encontra no Senado, né, e que, enfim, com audiências públicas, que foi aprovado recentemente, né.
O doutor Cláudio, o senhor falou que, bom, o terceirizado tem os mesmos direitos, outros trabalhadores, a carteira é assinada, ele tem direito a recolher o fundo de garantia, né, caso seja demitido, mas como o contrato é no máximo por 180 dias, quer dizer, como é que ficam as férias desse trabalhador terceirizado?
É, esse é o trabalho temporário, porque esse projeto de lei, quando ele foi encaminhado em 1998, ele foi encaminhado para alterar a lei do trabalho temporário. E se acrescentou esses artigos, tanto que o projeto ele traz artigo 4A, 5A, 5B, né? Perfeito. Porque no trabalho temporário ele incluiu o trabalho terceirizado. Perfeito. Então, a legislação do trabalho temporário também foi modificada, porque o trabalho temporário, Elisabel, a gente visualiza o final do ano, o comércio contratando, né?
Exatamente, então, aquela pessoa que está de férias e precisa uma licença maternidade.
Exatamente, então você pode contratar por prazo determinado, você pode, o empresário pode recorrer a uma empresa de Perfeito. Trabalho temporário. Então, esse trabalho temporário é que também foi alterado, então um contrato que durava 3 meses passou a 6, podendo ser prorrogado por mais 3. E você tem toda a razão, porque esse trabalhador temporário poderá nunca tirar férias, né? Dependendo da sua situação, ele vai ter uma relação de meses e não vai ficar. Porque o trabalhador terceirizado, ele tem direito a férias, mas, curiosamente, às vezes ele não tira, porque como o contrato é, às vezes, de 2 anos, né? Quando ele está para tirar férias, termina o contrato, a empresa dele perde a licitação, ou não consegue renovar o contrato, aí ele não tira suas férias, né?
Mas, em compensação, está com dinheiro no bolso do fundo de garantia, né?
Sim, pelo menos o fundo de garantia, ele tem esse direito.
Essa,
né?
Essa garantia ele tem, tá certo. Entendidíssimo, doutor Cláudio Santos. Eu espero que também os nossos ouvintes tenham aí tirado suas dúvidas. Eu fiquei bastante satisfeita, tirei as minhas dúvidas, estou feliz. Então, obrigada por nos atender e explicar tão bem esse novo contrato, esse novo projeto de lei aprovado aqui da terceirização. Muito obrigada e tenha um bom fim de semana.
Ô, Elisabel, Márcio, obrigado a vocês pela oportunidade de poder debater esse tema e sempre à disposição, se vocês precisarem, para esclarecer aí os ouvintes de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Professor e advogado Cláudio Santos, que explicou para a gente um pouco sobre esse novo projeto da terceirização e da contratação temporária de trabalhadores, projeto que foi aprovado aqui na Câmara esta semana.